Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 54º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, estou com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Tudo bom, Breno?
Fala galera, tudo bom?
E Eduardo Marques, direto do Rio de Janeiro, tudo bom, Edu?
Fala, Rafa, beleza?
Eu sou do quadradinho de 8?
Rapaz, não vou nem falar nada. Oi. É só eu sumir de um podcast que o Breno já ataca, né? Mas tem volta, daqui a pouco você tá viajando. Daqui a pouco o Breno tá faltando aí um podcast, ele vai ver só.
Já, eu fico aqui no meio controlando essas duas baitolas aí. Nosso convidado especial do dia acabou de entrar oficialmente para o time Mac Magazine, é o nosso mais novo consultor, com muita honra que eu dou as boas-vindas ao mentor Muniz. Neto, tudo bom, Neto? Beleza?
Tudo bem, pô, um prazer estar aqui. Estou feliz de ser consultor. Eu pedi o cargo para poder ficar equiparado com o Breno, entendeu? Porque senão eu ia ter muita inveja de não ser consultor também. É um prazer fazer parte do Mac Magazine.
O Neto, acho que para a grande maioria dos nossos ouvintes, é um cara já conhecido, principalmente no mundo da publicidade, mas assim, é um cara popular. Tem quase 200 mil seguidores no Twitter aí. É atualmente sócio e vice-presidente executivo de planejamento e criação da Bullet. Tem mais de 30 anos de experiência no mundo da propaganda e de publicidade. Já passou por várias agências. Aqui eu tô fazendo uma apresentação meio en passant aqui de você, Neto. Queria até dar uma oportunidade de você falar um pouquinho sobre a sua carreira, o que, que você faz hoje, qual foi essa sua estratégia, sua trajetória, digamos assim, nesse mundo aí. E também a sua relação com o mundo Apple. Como é que é que é atualmente?
Eu comecei minha carreira em 82, trabalhando em o que se chama de ATL, né, que é propaganda tradicional. Depois fui para promo, fui para marketing promocional. A gente montou a Bullet há 25 anos, a Bullet está fazendo esse ano, está fazendo 25 anos. E eu sempre fui o cara da agência que gostava de computador, sabe? Porque é o cara a minha formação é de diretor de arte, né? E lá atrás, assim, principalmente quando a Burt, né, a gráfica Burt, trouxe o Cytex para o Brasil e tal, foi quando o Mac começou a ficar mais conhecido dentro das agências. Eu quando comecei direção de arte, era na unha mesmo, né, não tinha computador, não tinha nada disso. Mas eu já gostava, né, o meu primeiro computador foi o MSX, assim, gostava em casa, assim, usava em casa. Então foi meio natural que eu começasse a ser, nas agências que eu trabalhava, era o cara que fazia esse primeiro contato, ia botando o computador na criação, né, das agências. Trabalhei na Umap, trabalhei na Thomson, e depois quando a gente montou a nossa agência, ela foi inteirinha Mac, né? A gente tem Mac assim. O único departamento que não é Apple é o financeiro, que insiste em PC e Excel de PC, né?
Isso,
mas o resto da agência toda sempre foi Mac.
Isso você está falando de que ano que você constituiu uma agência só de Mac?
É 1932. Olha, a agência foi fundada em 88, na verdade. A gente começou a usar Mac em 90, eu acho, dois anos depois. Quando a Bullet foi montada, já, o computador já estava começando a ficar comum. Qualquer tipo de computador, né, Apple ou PC, foi muito. Teve um bloqueio no início, né, porque era uma geração de diretores de arte, principalmente na criação, assim, era uma geração de diretores de arte que eram diretores de arte porque tinham algum talento gráfico, assim, né? O cara sabia desenhar, sabia rabiscar, pelo menos ali alguma coisa, e quando você dizia que ele ia parar de fazer aquilo para fazer tudo no computador, todo mundo ficava meio assustado, assim, né? não era uma coisa que você usava em casa, não era um eletrodoméstico, assim. Então todo mundo ficou meio assustado, mas quando a gente montou a agência, isso já estava começando a se popularizar, assim, e Apple entrou desde o início, né? sempre foi o computador de escolha das agências e tal.
Me corrija se eu tô errado, mas nessa época, pelo menos aí até o finalzinho, meados pra final da década de 90, era aquela época que os computadores da Apple, né, os Macs, eram estigmatizados como computadores de agência, né? Tanto agência de propaganda, como agência gráfica, como produtora de multimídia, até a chegada dos iMacs, a coisa, especialmente no Brasil, não era muito popularizada como uso doméstico. Então, eu imagino que pra quem trabalhava nas agências, a não ser o cara que já pegou aquilo ali desde o comecinho, era um baque mesmo, porque os computadores já estavam se popularizando, a gente viu aí em 94, 95 a internet aterrissando, mas o pessoal, a maioria provavelmente tinha uma experiência com PC em casa e no trabalho, quem trabalhava já nesse meio tinha uma coisa diferente, né?
Na verdade era a época dos Quadra, né? Os Quadra e os Performance.
Uhum.
Exatamente naquele período que o Steve Jobs estava fora da Apple, né? Eram computadores que todo mundo via meio como um computador. Talvez o primeiro mesmo, né, o Macintosh, o Classic, né, aqueles primeiros, eram computadores de redator. Né, apesar deles terem recursos gráficos, deles já ter recursos gráficos, você via muito redator usando. Né, mas a tela era muito pequena para direção de arte, todo mundo percebia que tinha uma coisa que ia acontecer, uma revolução que estava prestes a acontecer, mas ainda não tinha acontecido. Quando vieram os Quadra e os Performa, aí sim todo mundo passou a usar, mas era mesmo o computador que você tinha no trabalho. Todo mundo queria ter em casa, mas era caro também.
O Neto começou a trabalhar antes de eu nascer, então antes do Rafael, o cara tá no saco do pai dele, né? Impressionante.
É uma imagem bonita agora, vai ser difícil tirar da cabeça a imagem do Rafael no saco do pai dele. Mas
Rafa, você nasceu que ano, velho? 89?
Não, 86, janeiro de 86.
Tá. Você consegue ser mais novo do que minha mulher, pelo amor de Deus, como pode?
Mas, Rafa, você sabe que tem uma história engraçada na época da Thompson, quando a gráfica. Porque os computadores entraram na agência pelas gráficas, né? As gráficas é que começaram a apresentar esse recurso nas agências. E ninguém entendia nada, principalmente o pessoal do financeiro não entendia muito por que comprar um equipamento tão caro e para a agência toda, né, pelo menos para a criação toda, né,
uhum.
Já que tudo funcionava sem, né, então por que de uma hora para outra aquilo passou a ser popular. E aí eu conversei com o pessoal da Burt, que era a gráfica que estava trazendo o site e tal, e aí o diretor financeiro da Thompson mandou me chamar, assim, né, e falou: explica aqui, o que é esse investimento que está se propondo para a gente fazer. Eu expliquei para ele, falei que a gente tinha os computadores na criação, tudo ia ser criado na tela do computador, que isso era muito mais barato do que fazer cópia fotográfica, enfim, fotolito, tudo isso. Aí ele fez assim: mas deixa eu entender, quer dizer que quando a gente fizer um anúncio na Veja, por exemplo, a gente vai imprimir aqui dentro o anúncio? Aí eu fiquei olhando para ele e falei: pô, será que é isso mesmo que ele tá me perguntando? Assim, ele queria saber se todos os anúncios da tiragem da Veja ia ser impresso dentro da agência, entendeu?
Caralho.
Então ele imaginava...
você levava pra gráfica ou pra...
você levava pronto, grampeava o anúncio na revista.
Parte num cara desse, meu.
A economia é grande, mas não chega a ser tanto, assim, também. Não vamos imprimir a Veja inteira dentro de casa.
Mas, e Neto, como é que era a compra dessas máquinas, assim? Porque, obviamente... não existia uma Apple Online Store corporativa para você entrar ali e comprar. Isso era feito com a gráfica mesmo?
A gráfica. A gráfica trazia as máquinas. Quer dizer, as gráficas...
O Burt trouxe os primeiros, não foi, para o Brasil, Neto? Ele que... Quem? O Burt?
O Burt foi quem trouxe os primeiros. A Burt sempre teve isso, né? Hoje em dia também eles têm TV digital, eles têm produtor, eles sempre tiveram meio que na ponta, assim, né, do que está acontecendo. Eles fizeram aqui em São Paulo, eu não sei se teve no Rio também, mas eles fizeram uma rádio, uma rede de transmissão de dados por rádio antes da internet, assim, estou falando em 1990. Tem até a antena da Burt na Paulista, que fica do lado da antena da Rede Globo, que supostamente captava tudo que as máquinas mandavam. Quer dizer, eles fizeram uma intranet de agências e a gente era assim, é um investimento monstruoso, arriscadíssimo, né? Mas eles percebiam que ali tinha uma tendência. Quem fazia a venda era a própria Burt. Você chamava a Burt e falava: olha, eu tenho tantos criativos, eu preciso disso aqui. Eles vinham, traziam os Macs. Os Macs, você fechava um contrato com a Burt, isso era muito complicado, né? Porque a partir daí você mudava a sua linha de montagem dentro da agência, né? E aí você ficava meio que preso à Burt, né? Difícil você trabalhar com uma outra gráfica. O computador era da Burt, tudo era da Burt, então era complicado. Até por isso acho que acabou não dando certo esse modelo de negócio.
Mas e atualmente, Neto, como é que tá? Você evidentemente aí, é óbvio que a gente tá falando de um mundo Apple, você tá falando de do mercado profissional, de como você atuava profissionalmente, mas você tem também uma relação pessoal e que, assim como a própria Apple, mudou bastante nas últimas duas décadas, eu diria. Que relação é essa? Você se considera um Apple maníaco? Que produto você tem hoje em dia?
Ah, eu sempre fui, né? Eu tenho aqui dentro da agência hoje, a gente tem aproximadamente umas 200 máquinas, das quais, sei lá, são 200 pessoas, eu acho que 30 não são Macs. O resto, então, há 170 Macs aqui, que vão sendo atualizados constantemente, né? Eu em casa sempre tive Mac. Depois de um certo tempo, quando um pouquinho antes do iPhone, eu comecei a desenvolver aplicativo, fazer aplicativo em casa como hobby. Você tem alguns aplicativos de iPhone. Depois, com o tempo, passei a ter dentro da estrutura da agência, a gente tinha uma divisão de internet. Isso eu tô falando em 96, né? 97. Uhum. Logo que começou a ter internet, a gente tinha isso dentro da agência. Era muito rentável pra gente, porque pouca gente fazia. Mas depois, com o tempo e com as mudanças do mercado, né? Hoje, por exemplo, logo que saiu o aplicativo, o Breno sabe disso, né? A gente se cruzou na WWDC, né? Algumas vezes assim, e teve uma época que isso podia ser um hobby, né? Podia ser um brinquedo, você fazia lá o seu aplicativo e tal. Hoje é só antes podia ser um hobby que dava dinheiro, agora é só um hobby, né? Porque os players que estão dentro são muito grandes, né? Então é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. Mas eu continuo fazendo meus aplicativinhos aí, brincando de uma hora acertar.
Assim. E qual que é a próxima novidade, Neto?
A gente está
fazendo... que você está brincando aí.
Na verdade, agora a gente está fazendo um negócio que é bem legal, assim, que não é especificamente Mac. A gente trouxe no ano passado, em sociedade com o Ibop, uma Loduca, uma agência Loduca, a gente trouxe um franchising japonês chamado Sample Central, que é uma loja de amostra grátis, né? A gente montou na Augusta essa loja porque fazia parte das exigências do franqueador, né, que a gente tivesse isso num lugar popular e tal, mas acabou não dando certo até por essas exigências, né? Uma delas é que você não pode, a gente não podia inscrever o cara que entrava da rua, o cara tinha que se inscrever no site, depois marcar a hora para ir na loja, então teve uma série de empecilhos, aí a gente comprou esse franchising dele para sair da franquia, ficar com a marca, e a gente deve estar lançando agora, nos próximos meses, uma rede social chamada Mostra Clique. Que é um projeto fora da Bullet, assim, um projeto que eu estou fazendo com meu sócio, com o Fernando, da agência, mas não é um produto da agência, né? E é uma rede social de amostra grátis, assim.
Pô, que legal.
Pode ser bem interessante. Você se cadastra e recebe em casa toda semana amostras grátis de produtos e responde a questionários feitos pelo Ibope. Então, para a indústria, você devolve
informação, que é o mais valioso, né?
É, informação. Para o consumidor, você entrega produto de primeira mão. Assim.
Bem legal. Antes da gente entrar nos temas dessa semana, tem mais um assunto que eu queria tratar contigo, que é um hobby seu. A gente tá falando de hobby aqui, que são essas sketch covers. Ainda estão rolando? O que, que é isso, Neto? Explica pro pessoal aí.
Então eu sempre desenhei, né? Eu sempre gostei de desenhar, e aí eu comecei a fazer. Uma vez eu arrisquei fazer na minha capa de iPad uma ilustração, isso ficou legal, comecei a fazer, botava no Facebook, comecei a fazer leilão dessas sketch covers, são capas de iPad, né? Capas de iPad com ilustrações originais, e aí a grana a gente doa pro Graac, né? E eu parei de fazer os leilões, né? Porque eu tava achando que eu tava roubando demais, assim, né? O cara começava a pagar 3 pau, 4 pau por a capa do iPad, porque não precisa ser assim, né? Aí montei uma lojinha, que é sketchcover.com, www.sketchcover.com, e lá tem ilustrações, tem tela, tem capa, tem essas coisas que eu curto fazer na hora que as pessoas dormem, né?
Mas você faz realmente uma a mão?
É, uma mão. Né? Elas são feitas à mão. Lá tem ilustrações também, tem muito, mas é sempre original. Assim. E é bacana.
Não tem nenhuma igual a outra, né?
Não tem nenhuma igual a outra. Às vezes tem uma ou outra que eu gosto, eu faço de novo pra mim. Assim. Uh-huh. Se alguém compra, eu quero ficar com ela pra mim, eu faço uma parecida. Assim. Faço igual. Mas o mais bacana é isso, né? Assim, como a grana não é muita, né? Assim, o mais caro lá são R$600, mas R$600 também porque tem o preço da própria da própria capa, né? Então é bacana porque eu acabo ajudando o GRAC, que a gente já trabalhou com eles também, uma instituição séria, uma instituição bacana. Então é um jeito aí de colaborar.
Bem legal, parabéns aí pelo projeto, muito bacana. Eu esqueci de falar, a gente tá ao som hoje de Arctic Monkeys e vamos entrar nos temas dessa semana e ouvir a opinião do Neto aí, que certamente vai ter muito a acrescentar aqui no podcast. Bom, o Mac Magazine já tinha divulgado há algumas semanas que o Brasil está dentro do programa de troca da Apple para adaptadores USB dos iPhones. A gente, só recapitulando aqui o assunto, o que a Apple fez foi criar um programa de incentivo à troca de adaptadores de força falsificados, esses que em sua maioria são produzidos na China, pelos originais com baita desconto. Então, nos Estados Unidos, o adaptador original ele custa $19, a Apple está oferecendo por 10, então você entrega o acessório falsificado, paga $10 e ganha um original. É um incentivo a ela assim, a tirar esses produtos falsificados do mercado. Mas as informações começaram um pouco confusas e logo depois a gente confirmou que era um programa mundial e que estaria assim, disponível no Brasil. O que faltava a gente saber era o preço dessa troca no Brasil, que a gente já esperava que não ia ser tão vantajosa quanto nos Estados Unidos, mas felizmente a gente estava enganado. A gente tem agora uma boa e uma má notícia com relação a isso. A boa notícia é que o custo do adaptador no Brasil vai ser R$39, na verdade deveria estar sendo R$39, o que significa que é um desconto até melhor do que o dos Estados Unidos, porque aqui ele custa R$85, então a Apple está dando um desconto aí, se eu não me engano, de uns 54% aqui, nos Estados Unidos são 47%, a gente fez a continha. Mas o problema é que aqui no Brasil as informações estão todas desconcertadas. Se eu não me engano, Edu, isso começou em 16 de agosto, foi isso?
Foi 16 de agosto. Na verdade, a Apple anunciou esse programa antes do 16 de agosto. Vou chutar aqui uma semana antes, isso. 5 dias antes. E aí a gente entrou em contato com a Apple para confirmar se o Brasil estaria dentro, né? E a Apple, a assessoria da Apple passou pra gente que sim, que era um esforço bem grande da Apple para pegar a maioria dos países aí possíveis.
Uhum.
Mas aí depois o site foi pro ar, nada de Brasil no site, né? A gente até estranhou um pouco, porque, bem, como é que a Apple afirmou que o Brasil estaria e agora aqui no site não fala nada de Brasil? Mas tinha um asterisco ali bem pequenininho no fim da página dizendo que nem todos os países que estavam participando do programa estavam listados ali.
Uhum.
No site. Depois de um tempo, bem depois de 16 de agosto, o Brasil entrou no site, inclusive com essa definição aí do preço. E a gente chegou a confirmar, né, Rafa, com algumas assistências que o programa realmente é verdadeiro aqui no Brasil, que está valendo, só que muitas outras assistências, a maioria, diria eu, não sabe do programa, não confirma. Os leitores entraram em contato com várias e a resposta é sempre a mesma, de que o programa não existe no Brasil. Um leitor chegou até a ligar, né, para o 0800 da Apple, também foi negada a informação do programa. Então, quer dizer, é muito confuso mesmo, porque a empresa, via assessoria e via site, confirma que o programa existe no país, e onde as coisas devem ser feitas, que são nas assistências, a informação, na teoria, ainda não chegou. Então, tá bem confuso mesmo.
A principal diferença do Brasil, desse programa do Brasil para os Estados Unidos, é que lá você troca direto nas lojas da Apple, né? E aqui a gente depende de terceiros. Então, tudo demora, a intranet, até o técnico certificar, entrar lá, receber o aviso, ver a política de troca disso, como que vai funcionar, demora um pouquinho. Então,
sim, eu até concordo, Breno, mas assim, são muitos países participando e a maioria não tem Apple,
isso que eu ia falar.
Apple Retail Store. Eu duvido.
A gente tá no Brasil.
Mas é isso que eu ia falar. Eu duvido que nesses outros países, pelo menos não em todos, estejam acontecendo isso, entendeu? É coisa de Brasil mesmo isso.
Assim, Edu, é tão absurdo que eu comentei aí, eu acho que há um ou dois podcasts passados, que eu tô com problema no meu MacBook Retina pela segunda ou pela terceira vez. Mancha na tela, de novo. Fui numa assistência técnica aqui em Alphaville pra fazer troca. E daí o pessoal comentou que não tinha certificação ainda pra retirar, não podia me atender. Eu falei, pô, que legal. Pelo menos falou a verdade. Me indica uma assistência que eu possa levar. Vai me passar uma outra assistência que eu não vou falar qual que é o nome, né? Mas, cara, o pessoal não conseguia ler o site da Apple pra saber se tava dentro do programa de troca de tela ou não. Se podia trocar pela terceira vez ou não. O pessoal não entendia. Eu juro, eu demorei dentro da assistência técnica 2 horas e meia para o cara conseguir me dar um parecer. Porque não é por imperícia técnica, porque ele não conseguia ler o site da Apple, ele não conseguia achar a informação.
Eu tive uma experiência semelhante aqui, tem poucos meses que a Apple também está fazendo, ainda está valendo um tipo um recall de Apple TV, vocês se lembram? Eu fui aqui na assistência de Salvador. Também não preciso falar o nome, mas é a única que tem aqui. E o cara...
É sacanagem, né?
Eu tive que explicar pro cara como que era que ele identificava se a minha Apple TV era válida, que eu já tinha certificado, evidentemente, antes, porque ele não entendia inglês. E o comunicado que a Apple tinha enviado era em inglês e o cara não entendia, porque você tinha que pegar os 4 últimos caracteres do serial e tinha outros... O terceiro par, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora de qual. O cara não entendeu isso e ele ainda ficou discutindo comigo. Teve que chamar o gerente da loja, que o cara concordou comigo e eles deram entrada no produto, mas nem isso os caras são capazes de compreender direito. É realmente vergonhoso.
Por essas e outras que a loja tem que chegar logo, né? Que a loja tem que abrir, porque...
Grandes bosta, né? Uma loja no Rio de Janeiro.
Eu acho que a logística por trás disso, a operação por trás de uma loja no Brasil já muda a relação da empresa... com o país, entendeu? Ela obrigatoriamente já tem que dar mais atenção. Um produto que chega, ela tem que querer lançar mais rápido.
Aconteceu o que eu escutei, tá? De corredor, que não vai ter o serviço ainda.
Qual corredor? Aonde foi o corredor?
No corredor ali, num prédio perto do Itaim. Que parece que não vou conseguir colocar a parte de serviços no começo da loja. Ou o atraso está sendo por causa disso, me preocupa muito. Imagina você. O que o Breno espera da loja?
Abrir uma loja sem Genius Bar não tem como.
Cara, vamos lá. O que o Breno espera de uma loja no Brasil? Genius Bar. É só isso que eu espero.
Ah, você porque e o tudo. Resto, é porque o resto
você dos produtos. Online, você... É isso que eu ia falar. O resto dos produtos, cara, dificilmente você vai comprar numa loja da Apple. Que mesmo nos Estados Unidos, se você for comprar um HD na loja da Apple, na Best Buy é mais barato. Né? Então, mas você comprar na Apple por causa da facilidade, a atenção do vendedor e outros benefícios.
Testar o produto, né? Exato. Ah, saiu o iPhone novo, vou lá ver como é que é.
Então imagina se no Brasil abre uma loja sem essa parte de serviço, como a gente não vai ficar triste, né? Então, mas
eu não cogito essa hipótese, não.
Eu cogito.
A Apple tem quantas lojas hoje? 400? Será?
400.
Ia ser a primeira a acontecer isso.
Mas sabe o que me preocupa dessa história? É que assim, vai abrir a loja no Brasil. Mas tudo bem, mesmo que não abra, quer dizer, acho que assim, no lançamento vai ser no Rio de Janeiro, mas em breve vamos ter mais lojas aí no Brasil e tudo bem. A não ser que a gente tenha aí um em São Paulo, mais um em Salvador, sei lá. Quem é a equipe que vão botar nessas lojas, né? Quem vai trabalhar nessas lojas, a não ser que a gente esteja muito iludido que a Apple vai realmente no Brasil fazer um treinamento dessa equipe fora de... Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu me considero um cara, um usuário que conhece muito bem o equipamento. E se existe um lugar que eu vou tranquilo, que eu sei que o cara entende mais que eu, é no Genius Bar. Aqueles caras do Genius Bar realmente são muito bem treinados e dificilmente você ouve o cara falar uma bobagem. Às vezes eu já passei essa experiência do cara começar a falar, eu falei, ele vai falar para fazer aquilo, 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 e não era outra coisa e ele sabe muito bem do que ele está falando. Eu não me preocupo nem com ter ou não ter o Genius Bar aqui no Brasil, me preocupo, porque assim, o cara que vai atender lá é o mesmo cara que não fala inglês também, que que te atendeu lá na loja de Salvador, entendeu? Eu acho que a Apple dificilmente, para uma loja, para duas, para três, vai ter um investimento de treinamento que melhore a nossa condição de atendimento, entendeu? De serviço.
Ah, mas eu acho que se fosse para abrir uma loja com um cara igual o atendente de Salvador, já tinha aberto.
Não, Edu.
Porque aí não precisa de tanto processo seletivo, não precisa de tanto.
Eu acho que esse é um dos grandes empecilhos, sim.
A loja. Gente, a loja tá anunciada o quê? Tá anunciada não, né? Tá confirmada que abriu aqui no Rio de Janeiro há muito tempo.
Tá fazendo um ano, desde o ano passado.
É, e não é obra que tá atrasando isso. É fato que não é obra. O local já tá escolhido, a Apple já poderia ter começado a obra há muito tempo. O que tá atrasando é realmente pessoa, né? Contratação de pessoa. E eu acho que é por isso. Que tá demorando, porque se fosse pra botar qualquer Zé Mané lá, já tava aberta. Se bobear até de São Paulo, já tava aberta.
Tomara, mas o que vai ser engraçado vai o pessoal comprar no sinal, na frente do shopping, um carregador falsificado e na loja da Apple trocar com desconto.
É isso que é foda, cara. E a gente tá ouvindo mesmo isso, não é balela, não. Tá. Pessoal,
não, tem gente falando em comprar vários e botar pra vender no Mercado Livre.
Comprar na Deal Extreme lá, pegar aqueles de 3 dólares e aí trocar pelo original.
Imagina se a Apple faz isso com cabo, cara.
Só que mais uma vez, pra você pegar o adaptador novo, você precisa levar o seu iPhone, o seu iPod Touch ou o seu iPad, porque cada adaptador ele tem que ser linkado a um número serial de um aparelho desse. Então não adianta você comprar os malandrinhos.
Não, nem conta, Edu. Deixa a galera quebrar a cara.
Os malandrinhos aí vão se ferrar bonito.
Eu continuo achando assim, a gente tem um problema estrutural de serviço no Brasil que não condiz com o modelo de qualidade das Apple Store lá de fora. Que também, né, verdade seja dita, né? Apple Store é fora da curva até lá fora, né?
Exato.
O atendimento que dão para consumidor de uma Apple Store lá fora, você não encontra tão fácil assim em todas as outras marcas, né? Tanto é que ela é modelo para muita gente.
Uhum.
Eu só sinto assim, cara, que eu tenho minhas dúvidas se a demora é em função só de encontrar a equipe certa. Acho que tem uma distorção de salário até pra gente falar, né? Fico imaginando assim, beleza, uma coisa é eu querer montar uma loja só com gente bacana, só com gente que entende, gente que fala inglês, gente que é capaz de entrar num site e ver qual é a informação, gente que conhece o produto e tal. Quanto é que esse cara vai ganhar? De onde ele tá vindo?
Eu acho que isso tem muito a ver com essa dificuldade que a Apple tá tendo aqui, porque se ela estivesse disposta a pagar, sei lá, 15 pau pra um cara ficar no Genius, ela achava. Ela achava rapidinho os caras pra ficar ali. Mas ela, pelo que a gente viu aí, acho que foi a Folha que divulgou, os salários estão ficando aqui. Ela até tá achando alguns caras, mas esses caras eles desistem. Eu tenho contato com um cara que foi justamente isso. Que ele foi selecionado, ele foi pra São Paulo, teve uma pré-seleção lá em São Paulo que aconteceu, e ele desistiu da vaga porque ele não ficou satisfeito com a faixa de salário que os caras estavam falando ali. Então eu acho que tem muito a ver com isso aí.
É questão de adaptação mesmo. E acho que ainda vai demorar um pouco. Pode ser que o Breno falou aí, pode ser que tenha algum fundamento mesmo de abrir sem, mas sei lá, cara. Não, eu prefiro que atrase o lançamento.
E que isso não aconteça, né? Já dá bronca. Fala, ó,
vai pra fevereiro, vai pra março, perde o Natal, é isso aí. Mas abrir sem é brabo.
Bom. Só voltando aqui e concluindo o assunto original do tópico aqui, a gente entrou de novo em contato com a assessoria de imprensa da Apple, eles já retornaram pra gente, disseram que tá investigando o porquê dessa confusão e falha de informação, porque, na teoria, o programa ele tá rolando sim no Brasil e todas as assistências técnicas autorizadas, todos os centros autorizados também tem que observar, e tem muita gente que vai em alguns centros que dizem ser assistência, mas não são certificados da Apple, é bom acessar o site dela, que lá tem a lista completa, esse sim eles são obrigados a trocar, porque não é escolha deles, assim, a gente vai participar e não, porque o programa é da Apple, ela se resolve depois com eles. Então, vamos ver se nos próximos dias a gente tem alguma informação extra da Apple e se a coisa começa a melhorar por aqui, até porque tem um prazo de validade, né, Edu? 18 de outubro, se não me falha a memória?
Alguma 18, coisa assim. 18 ou 12 de outubro. Enfim, é outubro.
É.
Ainda tem um mesinho aí pela frente. Um mês e meio.
Rafa, você sabe que eu tenho uma experiência engraçada com o Genius Bar da Apple de Nova York, da Apple da Quinta Avenida. Eu levei uma vez no dia 24 de dezembro um notebook que tava com o plug de áudio dele tava quebrado, e era na motherboard, então tem que trocar, né? Tem que trocar a logboard inteira. E aí o cara falou pra mim que ficava pronto na quinta-feira seguinte, né? Então era um sábado, ficava pronto na quinta-feira. Aí eu falei, pô, mas não dá pra fazer isso mais rápido? Ele falou, ah, se você comprar esse cartão aqui de... Tem cartão de tem um nome lá, né? O cartão custava $99, ele me entregava no dia seguinte.
One to One era aquele... Não, né?
Talvez. Não, era um, tinha um outro nome, isso não tinha até um tempo atrás aqui, esse cartão. Custava $99, eu falei, ah, beleza, então eu pago os 99 na garantia, eu pago os $99, você me passa na frente, eu passo e te entrego amanhã. Eu falei, mas amanhã é domingo, dia 25, né? E isso era dia 24, 8 da noite. Ele falou, não, aqui só tem judeu trabalhando
nessa hora. Aqui todo mundo
dia é útil, né? Pode ficar tranquilo. Rapaz, já pode trabalhar lá, cara.
Dia útil, olha.
Pode ficar tranquilo. Muito e bom. Deu certo, cara. No dia seguinte me entregaram a máquina já. Acho que estamos longe disso aí.
Opa, muito longe. Bota longe aí, viu? E aí um balde de água fria surgiu nessa semana, o 95 Mac, o cara, o Mark Gurman lá, que dá todos os furos recentes da Apple, ele soltou a informação, e o All Things D, que é o site lá do Wall Street Journal, que praticamente tem um contato direto com a Apple, já meio que confirmou que o Mavericks, a nova versão do OS X, ele só vai ser lançado no finalzinho de outubro, o que é meio que um balde de água fria, como eu tava falando, porque o pessoal tava vendo aí o desenvolvimento correr junto do iOS 7, e nesses últimos dias pintou a Developer Preview 7 do Mavericks, e o iOS 7 ele parou na beta desde, acho que tá completando um mês agora que saiu a beta 6 dele. E tudo indica que a gente vai ter mesmo no evento da próxima terça-feira, que a gente vai falar, é o próximo tópico aqui do podcast, tudo indica que vai sair a GM do iOS 7 para desenvolvedores, e ele vai estar disponível logo depois junto dos novos iPhones. O Mavericks, a informação que dizem é que a Apple de novo realocou os engenheiros e desenvolvedores lá dos internos dela para se focarem mais no iOS, e aí o Mavericks vai ficar somente para o final de outubro, e aí já até falam que deve vir junto com o lançamento de novos MacBooks Pro Retina e tudo mais, com os processadores da Intel mais modernos e etc. Mas o curioso, eu estava até discutindo com o Edu agora há pouco, é como que o pessoal já fala, usa a palavra atrasou. A Apple teve que adiar o lançamento. E isso é uma total inverdade, porque quando a Apple anunciou os dois sistemas, ela falou que os dois estariam disponíveis no outono do Hemisfério Norte, que é a primavera daqui, que nem começou ainda. Primavera vai começar agora no dia 21 ou 23 de setembro, se eu não me engano, e vai até o comecinho de dezembro. Então, ele chegando em outubro, tá até antes até do... bem nem na metade do prazo do que ela deu oficialmente. Mas como gera muita expectativa, sai beta, o pessoal começa a falar, será que vai sair agora nesse evento? As pessoas se confundem, né? Não sabem mais o que é oficial, o que não é, e aí já vem uma cacetada de sites detonando aí a empresa por um suposto atraso que não existe no sistema.
A Apple já não é mais a mesma. Oh, Steve Jobs está se revoltando lá no túmulo, meu Deus do céu.
Mas o que é Apple dá destaque, dá ibope, chama atenção. Então, colocou que a Apple atrasou, vai dar visita no site dele. Então é isso.
Mas não é só isso, Breno. Às vezes é o usuário mesmo falando. Tem gente que acredita nisso.
Mas, Rafael, usuário, cara, usuário é feito para reclamar. A gente tá na era dos usuários insatisfeitos, das pessoas insatisfeitas. Nunca se deu tanto poder para se reclamar e voz para o pessoal, várias redes sociais, olha, cara, o pessoal fala o que quer. O que eu posso falar é o seguinte: eu estou usando a última versão. Eu associei em demorar, entre aspas, né, até o final de outubro, porque essa versão tá redondinha, cara.
É isso que eu achei estranho.
Pô, tá muito boa, de verdade.
Puta, cara, eu tô tendo problema pra caramba.
Oh, sério, tá aí, né? Aí.
Olha o contraponto. O Neto explicando por que vai demorar ainda.
Eu tô tendo problema basicamente em conexão. Eu tenho problema, primeiro, o AirDrop não existe.
Nossa, eu uso muito.
Não consigo usar AirDrop em lugar nenhum. Eu tenho dois Macs em casa. Tem um iPad mini, tem um iPhone, eles rodam iOS 7, tá no beta, no último beta, tô com o último beta do Mavericks, e assim, não existe.
Mas o AirDrop entre dispositivo móvel e o Mac ainda não tá liberado, tá?
É, eu já consegui fazer, não, entre móvel não, mas eu consegui fazer entre um Mac e outro.
Isso, entre mas, um Mac assim, e outro funciona lindo pra mim.
Absolutamente quando ele tá com vontade, assim. A maioria das vezes ele abre.
Ele tá de mau humor, você não deu bom dia pra ele quando você acordou, tá?
Não rola. O Remote Desktop. O Remote Desktop é assim, esquece, não consigo usar. Eu tenho Na real, eu tenho um MacBook Pro aqui na agência, dois iMacs em casa e mais os mobiles. Esquece o mobile aí, porque eu tô falando de modesto. Nesse último beta do Mavericks, pra vocês terem uma ideia, eu não tô conseguindo fazer nem screen sharing. Que eu conseguia fazer, se não funcionava pelo remote, funcionava pelo screen sharing. Agora nem isso está acontecendo. Mas também, cara, é aquele negócio que não dá para reclamar, é beta, vai saber.
Vocês que vestiram a fantasia de cobaia.
Não tô reclamando, só sinto que assim. Outro problema que eu tenho constante, assim, abandonei o meio nessa última versão, nos dois últimos beta do Maverick, eu deixei o meio de lado, tô usando aquele AirMail, que é o único que eu consegui fazer funcionar. E basicamente o que aconteceu é que eu tinha que dar rebuild, toda hora eu tinha que dar rebuild no meio para ele ler as mensagens, porque não vinha. Não sei se é incompatibilidade com o IMAP que eu uso no meu provedor, não sei. Mas enfim, de novo, é beta, estamos aí, né?
O meio eu uso aqui no Mountain Lion e eu tenho muito problema com o meio também.
Não, mas eu realmente, eu por fora não tô usando nenhuma dessas betas, mas análise por fora dessas últimas duas do Mavericks, beta a Developer 6 e a 7, eu tenho ouvido comentários só em relação a Mail e a Xcode, o pessoal que tá programando não tá conseguindo trabalhar nele, mas fora isso, essas outras coisas são bem específicas, não sei.
Vamos lá, o Mail talvez seja de sempre, né? Desculpa, mas
é, né?
O Mail pra mim nunca funcionou direito. São os dois aplicativos mais porcos que eu já vi, o Mail e o iTunes. Então, assim, não funciona direito pra mim.
Pode botar o iMessage aí nesse bolo. O iMessage não, né? O mensagem.
Isso é verdade. Uma mensagem também nesse bolo que é zoado. Mas, fora isso, é engraçado, né? É perfil de uso. Tudo que o Neto falou, eu não uso. Assim, por isso que eu não senti dificuldade nenhuma. Então, cara, as outras coisas pra mim melhoraram. O que eu usava que tava me incomodando bastante? Eu tinha um problema específico com o meu Chrome, porque eu uso muita extensão e tudo, então ele quebrava direto. Nessa última versão ele recuperou. Eu, infelizmente, tô usando muito PowerPoint agora, então... cara, tava todo cagado, os slides estavam de ponta cabeça.
Mas aí não é culpa do Mavericks não, cara, é do PowerPoint mesmo.
Mas agora arrumou, então pra mim tá bem mais redondinho. Mas é engraçado, né, esse perfil. Imagina a quantidade de perfis, o perfil diferente de pessoas que a gente tem que usam, né?
É por isso que tem que soltar, né, pra testes. Não tem como deixar num grupo pequeno. É pra isso que serve mesmo. Agora, o pessoal também esquece que é melhor esperar um pouco mais, uma, duas semanas, claro, dois meses, do que soltar a merda cheia de problema antes.
É verdade. Claro, eu prefiro. Quando eu vi que ia demorar mais, eu falei, pô, ainda bem. Então vão mexendo aí. E eu vou tentando me virar com o LogMeIn. LogMeIn é o único screen sharing que eu tô conseguindo usar sem problema.
Na verdade, a melhor recomendação de todas é esperar o update ponto 1 ou ponto 2, né? Não é nem pegar quando sair a final dele. Que sempre as primeiras...
Tem os bugs, né?
A primeira atualização, até a segunda, normalmente, vem com muitas correções ainda. Porque uma coisa é a Apple testar internamente, depois ela abre para desenvolvedores, e aí tem esse pessoal que é metido à besta, que não é desenvolvedor, que instala, que alguns acabam ajudando também a fazer os testes. Mas quando você bota isso na mão de milhões e milhões de pessoas, surge
completamente.
Surge muito outras coisas.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que provavelmente estão mais informados do que eu sobre isso, sobre tudo, né? Enfim, de Apple. Mas eu notei uma coisa. Eu usava, eu devia ser a única pessoa do mundo que usava. Porque depois que eles pararam de dar suporte, eu não vi ninguém reclamar. Aquele maldito dashcode, vocês lembram que vinha junto com o Xcode? E que você conseguia fazer site mobile assim, para fazer widget para.
Sim, para o dashboard.
Aquilo não funciona mais. Você baixar e no Mavericks não funciona e já não estava funcionando direito no Mountain Lion. E ninguém falou nada, assim, tipo, acabou aquele negócio. E eu dou um azar, cara, porque eu fiz um programa aqui para a agência em Real Basic. Vocês lembram de Real Basic?
Nossa, eu lembro.
Eu fiz na época do Real Basic. Aí eu precisei atualizar. Cara, nem tinha mais Real Basic. Eu falei, tá bom, então eu vou virar, vou pegar esse negócio e vou fazer em dashcode. Agora tiraram a porra do dashcode também, cara. Eu só escolho plataforma errada, cara.
Migra pra FileMaker, pronto.
Vou mudar pra FileMaker, cara. Mas vocês não ouviram nada desse dashboard?
Nada, nada.
Ninguém falou nada.
Bom, se o foco dele era widgets, isso explica muito, né? Que a Apple praticamente tá abandonou totalmente isso. Inclusive, a gente tem na área de e-mails aqui, a gente tem uma pergunta sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco.
Eu não sei como o dashboard ainda sobrevive, né? Como é que a Apple ainda não tirou do sistema.
É, ele tá lá firme e forte, né? No Mavericks. E o Remote Desktop também, né? O Remote Desktop novo, quando você baixa o Mavericks, ele tem a versão do Remote Desktop para você baixar compatível com o último beta do Mavericks. Ele vem com o widget também, que também não funciona.
É muito esquisito. A página de widget da Apple tá completamente abandonada. Sei lá, não. Seria legal se eles até migrassem, né, esses widgets para App Store, se criassem uma seção lá.
Que não sei, vai ser dentro do iTunes também, né? Eles colocam dentro do iTunes.
Não, da Mac App Store.
Eu tô brincando, deixando saco. Que tudo que a Apple não sabe o que faz, enfia no iTunes, né, hoje em dia.
Até que ela tá começando a dividir mais agora, né? O iBooks também vai chegar, eu imagino que deva roubar. Como é que tá no Mavericks aí, o Breno? A loja tá funcionando. Tanto dentro do iBooks quanto no iTunes, você pode comprar pelos dois?
Você consegue comprar pelos dois, funciona muito bem. Ele faz o sync via iCloud numa boa. Né? E além disso, eu tô fazendo um projeto que eu tô criando muitos livrinhos aí que todo mundo vai ter acesso em breve. Cara, tá funcionando muito bem, tanto o iBooks Auto, como ele local, como a loja. Eu gostei, foi uma das coisas que, apesar de eu não gostar muito de ler em tela convencional, eu prefiro ler no Kindle tudo, tá funcionando muito bem, me agradou, assim.
Mas você não acha estranho ter a loja em dois?
Não, cara, eu queria que tivesse
dois aplicativos diferentes.
Não, eu gostaria de verdade que a loja de aplicativos migrasse pra outro lugar também. Que podia até juntar junto, faria uma loja de apps, né? Tanto para Mac quanto para iOS, num lugar só. Deixa só vídeo e música dentro do iTunes e aí iBooks Auto dentro de iBooks Auto. Aí separa o universo.
Entendeu? Eu acho que faz mais sentido mesmo. Ficar. Eu acho. Zona, a gente tava conversando, né, Edu? Eu acho que quando sair mesmo o Mavericks, eles vão tirar isso da loja. E aí vai ficar no iBooks. É que nem ela fez com o podcast. Quando ela lançou o aplicativo podcast, ele tava antes no iTunes, ela tirou da iTunes e agora você só acessa a área de podcast pelo aplicativo dedicado. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer.
Tomara.
Eu queria que a loja de aplicativos migrasse aqui pro Shopping JK, que é aqui do lado da gente. Mas eu acho estranho também essa profusão de loja, né, que tem nos dois. Se tem um aplicativo lá que é o App Store, né? Por que não concentrar tudo ali, né? Na hora de gastar dinheiro, é ali.
E ele até se chama App Store, não se chama Mac App Store.
Exato. Eu lembro quando lançou ele, Rafa, lembra que a gente entrou numa discussão, eu falei, cara, graças a Deus, vai migrar tudo pra lá. Eu não vou mais usar o iTunes, só vou usar o iTunes pra música, que linda, e não aconteceu nada.
Eles fariam um bem enorme pro iTunes.
Não, ele faria um bem enorme pra uma humanidade, cara. Sério, eu acho que 90% das pessoas que usam iPhone não gostam do iTunes. Não gostam.
Ele tinha que ser só um hub, né? Ele puxava todos os dados de todos esses vários aplicativozinhos e fazia sincronização. Então,
a centralização.
Né? Não tinha que ter tão cheio.
Mas eu tenho a sensação, eu tenho três filhas, né? Uma de 10, uma de 12, uma de 14. Todas têm seus Macs, seus iPhones, suas continhas na iTunes Store e tal. iTunes Store perdeu muito, o iTunes em si perdeu muita força. As minhas filhas, e por tabela eu, a gente passou a usar o Ardio e tá só com o Ardio e esqueceu o iTunes Store. Inclusive eu tinha desculpa, eu tô falando iTunes Store, mas quero dizer iTunes.
Uhum.
Na iTunes eu tinha inclusive para elas aquela mesada, assim, ela dava $20 por mês, assim, para cada uma automático, naquele allowance que eles permitem.
Sim. Você é mesário, tá vendo, Breno? Já existe há um tempão isso.
É, eu descobri esses dias, eu fiquei todo empolgado. Falei, olha, vou conseguir dar dinheiro pras minhas filhas, que eu tô com duas, né? Tudo bem que as minhas hoje ainda não sabem comprar, mas eu já tava me preparando.
Não, isso elas aprendem rapidinho.
Então, olha, eu vou contar rapidinho pra não ocupar o tempo aí, a minha experiência com isso. Eu dava essa mesada pra elas, elas compravam aplicativos e baixavam música pirata e eu não sabia. Então elas não compravam as músicas. Aí eu falei, bom, tudo bem, passou meses aí sem eu sacar esse negócio. Quando eu vi o negócio do Ardio, que elas estavam indo pro Ardio, eu falei, ó, então eu vou cancelar a mesada, beleza, beleza. Aí entrei na conta de cada uma. Cada uma tinha $300, cara. De saldo.
Caramba, manda, mês, pra né? Manda pra cá.
Todo mundo
pra cá, né?
Não, então eu falei, meu, cara, eu falei, eu não vou perder, né, essa grana. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou comprar na conta de cada uma, vou comprar gift card e mandar pra mim. Não dá. Não dá, então assim, não tem como pegar essa grana de volta, entendeu? Quer dizer, deve
não,
ter, né?
Dá pra você. Não dá pra você transformar em gift card, mas eu acho que você pode dar de presente qualquer conteúdo da loja, se eu não me engano.
É isso, então. Fica à vontade, Neto.
Eu vou ficar à vontade de comprar pra mim mesmo. Eu vou pegar a conta delas lá e vou ficar mandando coisa pra mim nas contas delas. Eu tenho essa sensação, assim, que iTunes, o modelo iTunes, assim, de você ter música local, ou você compra e aí você sincroniza com o seu telefone. E faz, pelo menos nessa geração aí dos 12 aos 14, dos 10 aos 14, que são as minhas filhas, isso tá esquecido. Assim.
Mas vem aí o iTunes Radio, né?
É. Esse... Eu já andei dando uma olhada, não é exatamente a mesma coisa.
Não, né? Não é a mesma coisa.
O Ardio tem essa vantagem.
Vai galho, esse iTunes Radio, eu acho que vai ser bem bacana.
É, eu ainda tô apostando no... O Spotify tá entrando no Brasil com força agora, né? O Gustavo, que era diretor de marketing da Claro, acabou de ser contratado agora para ser o CEO do Spotify no Brasil, então acho que vai bombar, o cara que é muito agressivo.
Neto, só voltando aí ao negócio do gift card, você já tentou entrar numa loja lá fora e comprar alguma coisa com esse crédito? Será que rola?
Com o crédito que eu tenho na loja? Não sei.
É, o crédito das suas filhas de $300.
Você pode tentar usar aquele Easy Pay, sabe?
É, o Easy Pay. Você vai com o iPhone dela, quer dizer, com o iPhone dela. Bota o Apple ID dela com o iPhone. Compra lá uns acessórios, algumas coisas, e vê se consegue pagar com ele. Pode ser uma boa.
Posso tentar fazer isso. Não, vocês podem ficar tranquilos que esse dinheiro vai voltar pra mim. Absolutamente tranquilo. Nem que eu tenha que botá-las pra trabalhar, esse dinheiro vai voltar, não tem problema.
Pena que não rende, né?
É. Ou não, como não? O dólar tá subindo pra caramba. Tá rendendo, relaxa.
E agora é oficial, o Keynote da Apple no dia 10 de setembro. Ao contrário do que se esperava, o evento não vai ser naquele espaço que a Apple tem feito grandes eventos lá, o Yerba Buena Center for the Arts em São Francisco. Ela dessa vez agendou no próprio campus em Cupertino. A partir das 10 da manhã lá de Cupertino, vai ser às 2 da tarde no Brasil. O evento ele já tinha sido meio que confirmado, já tem mais de um mês. O All Things D, de novo, esses caras do Wall Street Journal, eles têm praticamente porta-voz lá na Apple. E depois o Jim Dalrymple, lá do The Loop, ele também falou, quando soma esses dois, nunca deu errado. Então, a gente já sabia que o evento ia acontecer. A Apple enviou o convite com umas bolinhas coloridas que ninguém conseguiu decifrar nada. Mas vai ser agora, na terça-feira, evidentemente a gente vai fazer a cobertura completa. E o que o All Things D já tinha falado, que a Apple evidentemente não falou, é que o evento vai ser extremamente focado em iPhones. Mas isso não quer dizer que a gente também só vai ter iPhone por lá. Tudo indica que vai ter 5C aí. O Neto, inclusive, postou um artigo de estreia no Mac Magazine. Quem quiser ver aí o preço do iPhone 5C, a gente levantou uma discussão bem bacana aí sobre quais podem ser os possíveis caminhos que a Apple vai levar ao precificar esse novo aparelho de baixo custo, bota várias aspas aí em volta dele. E o iPhone 5S, que deve ser o sucessor do iPhone 5. E aí a gente também já publicou rumor de que o iPhone 5 vai ser mantido só na versão de 16 GB, o 4 e o 4S possivelmente vão ser abandonados até para a Apple se livrar das telas de 3,5 polegadas e dos conectores de 30 pinos. Ela mata aí dois coelhos numa cajadada só. E isso, como eu falei, isso não quer dizer que o evento vai ser só baseado nesses dois novos aparelhos. Pode ser que tenha alguma surpresinha aí, não sei se alguma coisa bombástica como o iWatch da vida, mas talvez algum update de Apple TV, não sei se algum Mac entraria nesse bolo aí. Tem também o iOS 7, que deve ser no dia liberado para desenvolvedores, a versão GM, Golden Master. E a expectativa, seguindo os anos passados, é que no dia 17 e 18 o iOS 7 seja liberado para o grande público e no dia 20, 10 dias depois do evento, uma sexta-feira, esses novos iPhones cheguem aos mercados internacionais, aí os principais da Apple, entre eles Estados Unidos, Alemanha, França, enfim, Reino Unido.
Brasil, Uganda.
O Brasil não aparece nem naquelas listas assim. Daqui a 3 semanas vai entrar, aparece uma cacetada: Trinidade e Tobago, República Dominicana. No Brasil nunca aparece nessas listas. Mas vamos ver, né? Ansiosos? Vocês...
Sempre, né?
Sempre, né?
Agora é esperar até terça-feira pra ver. O cheque de tudo que já vazou, né? Ah, que legal!
É isso que é foda, né?
Tem um iPhone champanhe. Ah, que legal! Tem um iPhone grafite. Ah, que legal! Tem os coloridos. Eu juro, Neto, eu brinquei esses dias, né, no podcast. Eu lembrei da sua campanha lá do iPod no palito, né? Dá pra colocar agora, certeza que dá pra colocar os iPhone 5C também no palito, né? Não parece aquele sorvete de fruta, cítrico, né? As cores. Você podia fazer mais uma promoção, ó.
Podia lançar de novo. Eu queria até fazer um comentário aqui. Queria fazer um comentário em relação ao site. Teve um dos leitores disse que eu falei que esse era o primeiro produto popular da Apple, né? E ele falou: não, mas não é o primeiro produto popular. Tem os iPods, tem o iPod Nano. Mas eu acho que tem uma diferença aí, né? Antigamente esses produtos não eram posicionados como produtos populares, né? A Apple não lançou o iPod Nano para dizer assim: ó, você que não tem dinheiro para comprar um iPod bacana, né, compra o iPod Nano. O iPod Nano era uma alternativa para quem não leva tão a sério música, não quer ter tanto, né, você quer botar lá suas playlists. Pelo menos eles fizeram um marketing desse produto desse jeito, né. Agora parece que não, agora parece que claramente eles estão falando de um produto para classe C, né? Foi assim. Pelo menos para classe C americana, que equivale a B+, aqui, né? Mas é assim, eles estão posicionando isso de uma maneira diferente. E o preço vai ser para nós muito, muito claro o que eles chamam de um produto popular. E aí o resto está lá no post.
Eu enxergo. Eu sabia que esse parágrafo ia gerar polêmica, mas eu deixei lá porque eu queria ouvir o pessoal. Eu concordo com você, eu acho que tanto o iPod, você falou o Nano, mas o Shuffle também tem o seu propósito. É isso que é a questão, o propósito do produto. O Shuffle, ele funciona como um iPod de baixo custo, ele permite que uma pessoa que não queira gastar tanto tenha um iPod, mas ele é um produto sem tela, um produto levinho, pequeno, que você tem um clipe ali e ele é perfeito para malhar. Um iPod maior, ele não é perfeito para malhar, apesar de poder ser usado daquela forma. E o pessoal, acho que o cara também citou o Mac Mini. Ele, da mesma forma, ele tem um propósito, ele serve como um Mac para quem não quer gastar muito, mas quando a Apple lançou, ela falou: olha, você que já tem um teclado, você já tem um mouse, você já tem um monitor, você pode jogar a sua CPU fora e você bota o Mac Mini no lugar, você não precisa gastar com todo o resto. Então ele tinha esse propósito e ao mesmo tempo ele vinha com um price point menor, né, que atingia um público talvez que não queria investir tanto. Eu concordo com você com relação a isso. Mas esse iPhone, primeiro que a gente não sabe ainda exatamente como a Apple vai posicionar, né, por enquanto são só rumores, mas eu acho que o principal propósito dele é consertar essa merda que a Apple fez de ficar vendendo aparelho de geração anterior junto dos atuais, porque ela não faz isso com Macs. Você tem Mac lá recondicionado, refurbished, mas eles não são colocados na loja, front and center lá pro cara comprar. Então eu acho que isso confunde muito o consumidor. O pessoal já começa a reclamar: ah, mas vai ser só um iPhone 5 ou um iPhone 4S com uma carcaça de plástico. Mas é basicamente isso, né? É você pegar os componentes mais baratos, os componentes de 1 ou 2 anos atrás, e você empacotar de uma forma que apresente ao consumidor como uma opção mais em conta, que tem as características
e uma opção nova, e não um aparelho defasado.
Mas aí é que entra a minha dúvida: por que que o iPhone 5 continuaria sendo vendido?
Se continuar, eu acho que vai ser mancada, cara.
Cara, assim,
se o iPhone 5C, a gente tá falando de rumor aqui, tá? Estamos especulando. Mas se o iPhone 5C for um iPhone 5 recalchutado numa carcaça de plástico, com uma câmera mais ou menos igual, um processador mais ou menos igual, barará, barará, por que continuar vendendo o iPhone 5?
Eu acho que esse vai ser o grande ponto do evento, cara, no dia 10. é descobrir como a Apple realmente vai se posicionar e a nova linha de produtos.
Qual vai ser a tabelinha, né?
Isso, qual vai ser a tabelinha.
Eu acho que tem um ponto aí fundamental para a Apple, além de tudo isso, que é concorrer com o chinês. É, assim, eles precisam, de alguma maneira, ter um equipamento que faça frente ao chinês. Eu acho que, obviamente, o mais lógico seria você ter um 5S, né? Você lança o 5S, é, bacana, bonito, caro pra caramba e tal, e o 5C é a mesma coisa de plástico, né? O mesmo equipamento de plástico. Acho difícil eles fazerem isso porque estão meio que dando um tiro no pé, assim, né? É muito arriscado você fazer isso, porque quem é que vai atrás? Apesar que sempre vai, né? Sempre tem o público que compra o iPhone dourado, que é o produto lá de cima. Mas eu acho que eles não mexeriam nesse produto de cima. Eu acho que o que eles querem fazer, na verdade, é ter o topo da pirâmide com o 5S e ter o 5C para concorrer com
os chineses. Concordo. Seria o mais... Seria o mais óbvio, só que a Apple hoje em dia não está tão óbvia, né? O iPad 2 ainda está sendo vendido aí, inexplicavelmente. A gente já está chegando na...
iPad é uma confusão, né, cara?
É, a gente está quase na quinta geração e a segunda continua aí, firme e forte. Quer dizer, o iPad mini chegou para ser o iPad mais barato aí, vamos colocar aspas também no mais barato. E tem um iPad 2 ainda perdido ali no meio. Então, o iPhone 5 poderia ficar meio perdido ali no meio também, né? Nessa nova grade de iPhones. Não, sei lá, não.
Eu
tá,
também não
tá meio imprevisível.
Por que lançar um iPad mini sem retina? Quer dizer, sei lá, é meio estranho. Tanto é que criou problema com o iOS, né? Quando começaram a lançar os betas de iOS, as fontes que foram feitas para, que eram leves, né, que eram elegantes, que eram feitas para usar na retina do iPhone 5, não ficava tão boa no iPad mini, que não é tela retina, e tiveram que fazer uma opção lá para você deixar bold, que perde toda a elegância da história. É estranho. E quando você lembra daquela clássica passagem do livro, do livro do Steve Jobs, onde ele voltou para a companhia e dividiu em quatro quadrantes ali, né, e falou: vamos simplificar a linha de produto da gente. Você começa a ficar assustado porque, pô, não está simplificando, né? Agora está começando a ficar complicado cada vez mais, né?
Eu não vejo, a gente já discutiu bastante na época do lançamento do Mini essa questão da retina. Eu não vejo exatamente como um erro. Só resumindo aqui, não vamos entrar nessa discussão de novo, mas primeiro que tem a questão de limitações técnicas e de custo também. A Apple, ela quis atingir uma certa dimensão, um certo peso, uma certa espessura e um certo custo, que eu acho que botando isso tudo na balança inviabilizaria um mini com tela retina quando ele foi lançado. Talvez agora já seja a hora, segunda geração, e existe uma possibilidade de ainda não acontecer. Bom notar que não tem nada de absolutamente certo sobre a segunda geração já vir com tela retina. É bem provável, sim, mas não é certo. Mas eu acho que o grande problema foi justamente isso, dela manter o iPad 2. Essa foi a grande confusão. Ela cometeu duas coisas juntas, né? Primeiro, ela lançou o iPad de terceira geração em março e o de quarta em outubro, salvo minha memória.
Muito pouco tempo.
Isso foi muito pouco tempo. E aí, justamente aí, ela, em vez de errar uma vez só, ela errou duas. Ela tirou de terceira de circulação e manteve o 2. Então, ela errou duas vezes nessa época. Então, fica realmente essa dúvida se vai ficar o 5, porque seria, na minha opinião, mais ou menos um erro similar. Eu já falei aqui muitas vezes que eu acho que esse sufixo 5S, 5C tinham que sumir. Tinha que ser uma linha de iPhone, como a gente tem a linha de MacBook Air, a gente tem a linha de MacBook Pro, a gente tem a linha de iMacs, e eles, entre eles, uma certa variação de características. Poderia até ser um iPhone Pro, um iPhone Mini, sei lá, não importa. Mas esse sufixo a gente vai até quando, entendeu? A gente vai ter daqui a pouco 14S, 15...
Ah, eu tô torcendo pra virar Nokia. Eu quero um iPhone 8647.
Não é legal isso, mas... E se ela mantiver o 5, ele vai ficar entre o 5S e o 5C, ou ele vai ficar depois do 5C?
Rapaz, é isso que eu te falei, cara. Eu acho que o grande ponto do evento vai ser isso. É entender como vai ser a cabeça da Apple, como a Apple vai organizar isso. E o próximo passo, porque realmente é uma confusão absurda. É confusão com o iPad, é confusão no pátio de iPhone, é confusão de como distribui aplicativos, é tudo uma grande confusão hoje no setor mobile da Apple.
É uma baita sessão da tarde, né?
Isso, então, cara, os caras precisam começar a organizar. Confusões.
Agora, Breno, você já foi nesse lugar que vai... nesse nesse auditório dentro do, da sede da Apple?
Já, eu tirei fotinho lá no púlpito até. Brinquei lá.
Você acha que...
Eu conversei com o pessoal.
Bem pequeno?
Não, não, não é pequeno, não. Não é grande. É assim, grande, grande, nada como Yerba. Assim, não é. Não cabem lá as 600 pessoas que cabem no Yerba. É, até por isso eu acho que tem a ver um pouco com esses eventos satélites.
É exatamente, né? Isso que eu ia falar, né?
O auditório ficou restrito. É. Vocês viram lá um e-mail que eu passei pra vocês, né, sobre o negócio do convite, perguntando se dava pra adicionar dois nomes. O cara foi super legal ainda, falou, cara, não sei nem se vai sobrar pra você. Então, o evento foi bem reduzido. E eles vão fazer esses eventos simultâneos pra, eu acho, pra suprir essa necessidade. Porque antigamente era muito trabalho, era cansativo, né? Joga todo mundo dentro de São Paulo, vai todo mundo pra São Francisco, organiza a fila gigante, espera a galera chegar, daí vê o evento, depois vai todo mundo pra parte de trás do Yerba pra fazer hands-on, olhar o aparelho, tirar foto.
Eu acho que o principal desses eventos satélites é o hands-on, né? Você colocar hands-on na China... Na Alemanha...
Na China é fácil,
no,
né?
No Japão... É bem bacana para os jornalistas. Gera uma pauta muito mais bacana, né? Para a galera nesses países do que ficar vendo um streaming e ficar falando de uma coisa que você não conseguiu ter contato, né?
Mas é legal esse auditório, tá? Porque esse auditório ele fica do lado ali do Café Max, que é onde o café, né? Dentro da Apple, onde o pessoal almoça, tudo... Que é um auditório que o Steve Jobs já fez keynotes espetaculares nele, né? Então, é gostoso, é mais aconchegante, é bonitinho.
Depois o 4S até... foi lá, não foi?
Foi.
Não?
Foi lá, exato. Ah. Exato. Então, assim, é legal ter dentro de casa um grande lançamento desse. É, eu imagino até para o pessoal, para os funcionários lá, verem a movimentação, a expectativa. E é gostoso, é legal. Mas o espaço, eu conheço o espaço. O mais legal do espaço, eu lembro que quando eu fui até... É, tirei umas fotinhos, postei no Instagram, tudo. Os controles de tela, passagem de slide, iluminação, áudio, são todos feitos por iPod, num sisteminha interno deles. É bem legal mesmo, bem bonitinho. Mas vamos ver, cara. Acabou de vazar na internet as primeiras caixas, né, do iPhone 5S. Então, tô vendo aqui também.
Não parece ser muito quente, não.
Não, isso que eu falei, cara. Tá parecendo papelão, né, de quinta categoria.
Não,
então, também,
não. Isso não vai nem pro nosso site, eu acho.
Vou esperar, cara. Eu sei que não tá na pauta, mas vocês viram o filme?
O Breno foi o único que viu. Ainda não tive a oportunidade.
Eu assisti também a pré-estreia aí na terça-feira, teve aqui em São Paulo, teve uma pré-estreia e
bom. Eu li sua crítica, você publicou lá no Update or Die, né?
É.
Pra quem quiser dar uma olhada, ficou bem bacana, eu gostei bastante da crítica.
É, uma pena, mas... Não, e o pior de tudo é que...
Não precisa nem ler a crítica, né?
Acabou.
É, cara, porque primeiro que não é um filme sobre Steve Jobs, é um filme sobre a Apple, sobre um trecho da Apple, assim, um trecho da história da Apple. E tá todo mundo meio que botando fé aí na versão do Aaron Sorkin, que, é o maior roteirista vivo. Na minha opinião, é o maior roteirista vivo hoje, né? E ele tá fazendo a versão dele pra Sony, e essa semana ele divulgou que, não sei se vocês viram isso, que na verdade o filme que ele tá escrevendo... são três cenas em tempo real. São três. Tempo real, assim, tempo na tela igual ao nosso tempo. Né?
Isso, na verdade, ele falou já tem um mês, alguma coisa assim, que a gente falou
acho
lá
no foi faz um tempinho que ele falou, né? De três lançamentos. Então também não é uma biografia. Eu acho difícil você fazer uma biografia do Steve Jobs.
Isso é uma série. Trilogia, né?
Se o cara se propusesse a fazer isso, é pedir pra ser criticado. Então, eu acho que o Sorkin, ele tá indo justamente criando alguma coisa diferenciada pra ele não ter esse tipo de crítica que tá acontecendo agora, de ser uma coisa incompleta, de esquecer de falar de várias coisas, justamente porque, mesmo se durasse três horas, você não consegue falar em tão pouco tempo. Complicado. Mas eu tô ansioso também pra ver. Os dois, na verdade. Eu não vi esse ainda, mas acho que tô mais ansioso pelo do Sork. E vamos finalizando aqui mais um podcast com leituras de e-mails enviados por vocês, ouvintes. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que comentaram sobre a nossa discussão de HDs NTFS na semana passada. A gente até isso estimulou a gente fazer um artigo sobre o assunto no site, que existe sim uma forma de ler e gravar HDs formatados para NTFS no Mac. A gente deu algumas dicas lá para quem quiser ver. Eu vou linkar esse artigo aí no post de publicação deste podcast. Mas vamos aqui, a gente tem três mensagens que a gente recebeu nessa semana. Na verdade, a gente recebeu mais de 30, mas selecionamos três. O primeiro vem do Gabriel Moteiro, ele direciona ao Breno. Ele é desenvolvedor, tem 15 anos, já publicou 3 aplicativos na loja da Apple. E ele diz que as vendas deles costumam ser altas nos primeiros dias, tanto de lançamentos quanto de updates, mas que depois cai bastante. Então ele queria saber de você, Breno, como que você costuma anunciar os apps, o que você recomendaria para ele em forma de promoção, e como que a Apple destaca aplicativos na loja, se você manda um banner, aquela coisa de destaque, como é que isso funciona?
Então, primeiro, bem-vindo ao mundo, né? Que é assim mesmo, cara, é complicado manter um aplicativo em destaque e ser bem baixado, dar receita. Eu brinco quando eu lançava aplicativos para as empresas, né, que agora eu não faço mais, mas quando eu fazia isso eu falava que fazer o aplicativo é fácil, depois que você coloca na loja que é o complicado, é administrar, manter o usuário lá dentro, deixar o usuário feliz, fazer com que ele compre ou consuma algum serviço dentro do aplicativo, aí que é todo o trabalho que tem que ser feito e analisado. Mas assim, diquinhas básicas, tá? Porque não dá. Dava pra fazer um podcast todo pra ver como que você tem um sucesso maior dentro da Apple. Tem que investir sim um pouquinho em mídia. Não tem como hoje não investir em mídia. Se você não investir em mídia e esperar só o orgânico, você vai ter lá os seus míseros. Quando você tem um aplicativo mais ou menos, uns 40, 50 downloads por dia. Então, tem que colocar um pouquinho de mídia, assim. Mídia no Facebook hoje é super fácil de configurar, dá uns resultados muito bons.
Mídia no Magazine, super fácil de comprar.
Mídia no Mac Magazine é super fácil de comprar. Tem lá agora o nosso bannerzinho de novo de apps para indicar. São várias ações legais. E o principal coisa que eu falo para desenvolvedor menor, que não tem dinheiro para investir em mídia, cara, pensa o seguinte: se você conseguir colocar um download para dentro, e se você converter, cara, é melhor do que gastar com anúncio. Então faça um app muito bem feito, cuida do cliente, tenta ter uma comunicação com ele legal, cria uma reguinha de relacionamento. O melhor de tudo é você conseguir oferecer, o grande pulo do gato é saber oferecer para o usuário a oferta na hora certa que ele quer, que você sabe que ele quer comprar ou tem mais chances para isso. Então, o caminho das pedras é esse. Sobre destaque na Apple, hoje a Apple ela entra em contato com você, pedindo para destacar seu aplicativo, e você monta duas peças e manda para ele. Um que é o fundo daqueles banners, e o outro é o nome do seu separado, né, o artwork. E eles depois dão um tapinha e colocam lá. Mas geralmente a Apple que escolhe os aplicativos que são destacados. Então não tem compra, não tem como mandar e-mail pedindo. Magicamente um dia você vai receber um e-mail na tua caixa e você vai entrar no seu iTunes Connect e vai ter um aviso pedindo para você enviar as armas.
Eu acho que a melhor dica de todas é ser inovador e se dedicar e não achar que tá suficiente sempre. Óbvio que tem uma dicotomia entre você sempre querer almejar a perfeição. Se você fizer isso, você nunca lança nada. Mas também você tem que equilibrar coisas. Se você for na primeira ideia, uma coisa repetitiva e o aplicativo ainda tá meio a boca, você sair lançando, não tem como esperar um grande retorno, né?
A minha dica para ele é contratar uma Click Farm na Índia. E aí os caras ficam lá
comprando o seu aplicativo, pela...
mesmo que seja uma bosta, entendeu?
Isso antigamente funcionava bem, hoje em dia não tá funcionando mais tanto. Você consegue ranquear lá, mas o problema é que, é igual eu falo, não adianta. Eu lembro de uma empresa que comprou lá, cara, de app grátis, farm na Índia, comprou um monte de coisa, cara, gastou uma grana, daí jogou lá 385 mil usuários dentro do app. Pá, legal pra caramba. Foi pro chefe e ganhou estrelinha no crachá. Passou 4 dias, o que aconteceu? 4.300 usuários ativos. O app é uma bosta. Não adiantou nada.
Não tem jeito.
Ao mesmo tempo, como que chamava o...
Gabriel.
Gabriel, ao mesmo tempo que você faz um trabalho bem feito, cara, e você consegue colocar alguma coisa em destaque, a Apple começa a olhar melhor pra você. Hoje eu tô com 4 apps em destaque no total lá. uns com banner, outros dentro de categoria lá do que é fabricados no Brasil. Então começa a fazer. E olha que eu acho que os aplicativos que eu fiz, agora que tá começando a ficar bom, tá? Porque antigamente eram toscos. Agora que tá começando a ficar bom. Então tem muita coisa pra aprender, estudar, vai lendo. E só não desiste, que é um universo bem legal. É gostoso.
A segunda pergunta é polêmica. Vem do Geraldo Ramalho. Ele pergunta se ainda valeria a pena comprar um iPhone 5, ele que tem um 4, com os descontos que estão aparecendo por aí, sabendo que um 5S ou 5C está para ser lançado. Inclusive, só complementando aqui a pergunta dele, a gente viu hoje uma grande repercussão aí. A gente tem divulgado algumas ofertas que estão pintando, que está praticamente todas as grandes redes varejistas brasileiras, elas estão fazendo boas promoções aí com iPhones, principalmente o iPhone 4S, ele caiu bastante de preço. E a gente divulgou mais uma hoje no site e o pessoal critica. Pô, agora que vai sair o novo, o pessoal faz promoção. E ainda fala que a gente está destacando que é apenas, sei lá, 1.300, 1.400. Porra, se o pessoal quer o quê? Que o iPhone lance e saia em promoção logo quando sair o produto? Não, tem gente que justamente espera esses momentos para conseguir comprar o produto, né? Tem um cara que quer investir logo quando ele sai, então ele vai pagar mais caro. Demanda, lei da oferta e demanda é a mais simples possível, né? Então, tem gente que prefere justamente esses momentos pré-lançamento ou então logo depois do lançamento, enquanto ainda existem estoques, para aproveitar um produto que não vai evaporar, né? Já começando a responder aqui a pergunta para o Geraldo, o iPhone 5 vai continuar tão excelente quanto é hoje, mas você vai ter um produto, evidentemente, com alguns diferenciais, algumas melhorias na frente. Eu pessoalmente, acho muito válido, mas agora eu vou deixar vocês falarem.
Eu acho que se ele tá mesmo a fim de comprar o iPhone 5, eu esperaria mais um pouquinho, porque eu acho que pode...
Ah, sim, isso
a promoção pode melhorar
isso,
ainda mais.
Isso, né? Sem dúvida, claro. Falta poucos dias aí pra gente ver o que vai acontecer.
Eu esperaria uma semaninha, quem sabe até duas, pra ver aí o que vai acontecer, porque vai rolar essa queima de estoque mesmo, não tem jeito. E aí, eu concordo com o Rafa, o iPhone 5 é um baita de um telefone. Eu não pretendo trocar agora, no momento. Vou continuar com o meu 5 e não vejo problema nenhum em você pegar um 5. É um ótimo aparelho, vai continuar sendo muito bom por não só agora, por mais um, dois anos, tem vida fácil.
Não, eu acho assim, depende do que ele quer, né? Ele quer ter o último iPhone ou ele quer ter um iPhone bom, né?
E lembrando que
se ele tá cogitando comprar um 5 agora, eu acho que ele não,
não
tá.
E ele tem,
eu acho que ele não tem um último problema. iPhone,
né? Ele tem um 4. O salto que ele vai dar vai ser significativo, né? Do 4.
E é um bom aparelho. Eu não diria, não tô tão otimista como o Edu, que é um aparelho que você vai ter pros próximos dois anos, mas eu acho que é um aparelho que vai se pagar fácil. Se você comprar um 5 agora, você não vai trocar no próximo ano, seguramente você não precisa trocar.
O que eu acho que o Edu quis dizer também é que o suporte do iOS a ele é bem possível que dure pelo menos mais uns dois anos.
Ele deve chegar até o iOS 9, né?
No mínimo.
Vai tranquilo. E vamos combinar que hoje em dia as novidades mais bacanas mesmo são em software, né? Óbvio, a câmera melhora um pouco. O
processador.
Sei lá, pode vir um processador melhor, um sensor de impressão digital, ok, mas o bacana mesmo é quem tem iPhone 4S vai pegar essa grande mudança aí no sistema e continua com o aparelho. Tudo bem, não é um aparelho tão novo, tão rápido, mas enfim, consegue absorver grande parte das novidades aí, né, do sistema.
Tem tanta gente vivendo aí com esse Samsung Galaxy, não reclama, vai. Mas vamos lá. A última pergunta que a gente tinha falado agora há pouco, a Paty Junqueira. A gente está tendo praticamente, eu acho que todo podcast agora, uma mulher mandando mensagem. Eu estou gostando muito disso, continue. Ela pede para a gente falar um pouquinho sobre os widgets do dashboard, justamente. Quais que a gente usa, quais que são interessantes. Eu vou deixar o Neto falar aí, já que ele falou que ele usa. Tem alguma dica especial pro pessoal aí?
Cara, eu uso bastante. Eu fiquei até chateado que vocês falaram que deixa pra lá, tá acabando, vai morrer e tal. Mas porque eu uso bastante. O que eu mais uso hoje em dia é o. Bom, tem um aqui que eu tô falando, demorei porque eu tô abrindo o meu aqui pra ver. Eu tenho um dicionário de português que eu uso direto. Eu uso muito. A gente produziu aqui na agência ainda na época do Dash Code. Os telefones da agência estão todos por aqui, os ramais da agência estão todos aqui. Eu acho ele bem prático. Não vou também sofrer tanto assim se acabar. E pelo jeito a Apple tá deixando pra lá mesmo.
Assim. Eu
acho que o mais importante que a gente fez aqui na agência é onde pedir pizza. Que é muito importante, entendeu? Porque a gente, toda vez que fica, o pessoal fica fazendo hora extra, você só coloca o nome das pessoas, você clica no nome das pessoas e ele já diz quantas pizzas tem que pedir. Isso eu acho uma coisa fundamental. Vamos sofrer quando acabar.
Eu também gosto, cara. Eu falei que deveria acabar e tal, mas porque a Apple realmente não dá a atenção devida. Mas eu uso bastante, eu tenho aqui vários de previsão de tempo de várias cidades, de ações, relógio, tem um de ligar e desligar o Bluetooth facilmente, tem um de acompanhar aqui a audiência do site.
Sniffer de Wi-Fi é bom também.
O bloquinho de nota também uso, apesar de usar o próprio anotações do OS 10, né, que é aquele que...
Notas.
Não, tem um anotações também, stickers, né, aquele que...
Nossa, isso ainda existe?
Existe, eu uso, cara, eu boto
eu
muita coisa
também. Eu uso também.
Deixo muito.
Você sabe uma coisa que eu acho, não sei se vocês lembram, ainda tem, né? Tá lá no Safari, ainda tem o botãozinho de. Como é que chama aquilo? Que é uma tesourinha. Que você pega
web
uma
clip,
página,
né?
Web clip, né? De transformar
em cara, aquilo é genial, cara. Aquilo é genial e não vi avançar, não vi. É mais uma das tecnologias
Nossa,
que era
por. Eu acabei de abrir de anotações aqui, eu não sabia que existia isso ainda. Ele tá até com os textos padrão aqui. Bem-vindo, anotações.
Não, eu uso muito essas anotações e uso o Notas, a versão Notas de Widget também, que eu boto aqui para algumas coisas mais rápidas. Mas também uso esse de dicionário, uso um de contagem regressiva aqui para algumas coisas. Então, uso bastante.
Bom, vocês não deram os nomes, mas, sei lá, a gente depois dá algum jeito aí de fazer talvez um artigo com dicas de widgets que ainda sejam úteis. Fica a dica aí, né, pra gente botar na pauta. A gente entra a gente pega uns nomes e manda uns links aí pro pessoal.
Antes que acabe.
E olha aqui, o maluco, na hora que vocês... Eu não tinha visto, porque eu não uso mesmo, né? Na hora que você vai adicionar um novo, quando você clica no mais, se você clica e segura e junta os ícones, ele faz pastinha.
Olha, isso eu também não sabia.
Eu acho que não vai acabar então, hein? Sabe, Neto, vai lá na hora de adicionar.
Sei, no maisinho, né? Segura o maisinho clicado?
Isso. Não, segura o ícone. Eu vou explorar, vou adicionar um novo calendário, uma calculadora. Você segura esse ícone, arrasta um pra cima do outro, você vai ver ele junta e faz a parte do iOS.
Que loucura.
Viu?
Nossa, muito bom, Breno. Quer dizer que você pode ter pastas, cara, dentro do dashboard.
Revolução.
Eu pode matar mais agora.
Eu até desabilitei o dashboard aqui. Antes eu tava usando ainda como um space, porque eu também depois me arrependi, porque eu acho que o mais legal do dashboard é ele aparecer em cima de tudo, né? Como uma camada em cima das coisas. Mas ele tem essa opção. E a minha opção foi desabilitar ele. Eu não uso hoje em dia.
É, por causa de gente como você que tá acabando.
Bom, e antes da gente finalizar aqui o podcast, o Breno tinha citado aí por cima, a gente reestreou nessa semana a nossa área de apps patrocinados, é um widget que a gente tem na coluna lateral do site. Então, a gente disponibiliza aí 3 espaços semanais para desenvolvedores, tanto independentes quanto empresas também, a gente não faz essa diferenciação, com um custo bem acessível de divulgar aplicativos no nosso site por uma semana. É bem simples, você pode escolher lá se você quer reservar 1, 2, 3 espaços, você escolhe as semanas e tudo mais por ordem de chegada. Então, quem tiver interesse aí, macmagazine.com.br/apps-patrocinados. Eu sempre me confundo na hora de falar URL, né? É apps-patrocinados, é uma bosta falar URL. Mas tá aí, a gente também vai colocar o link desse post aí explicando tudo como é que funciona lá no site. As duas ou três próximas semanas já estão inclusive lotadas, como a gente falou, por ordem de chegada. Então, quem desenvolvedor que tiver interesse, é só reservar lá que a gente
aproveita aí, galera,
na
com
fila.
Lançamento de sistema novo, iPhone novo,
vai
todo
bombar.
Mundo baixando aplicativo, vamos comprar espaço.
Então foi isso, galera. Esse foi o 54º Mac Magazine no ar. Neto, muitíssimo obrigado pela sua participação. Gostei demais e com certeza você vai voltar aqui em futuras edições agora que você já é de casa. Brigadão mesmo.
Pô, eu que agradeço. Quando quiserem, quando alguém faltar, pode me ligar que eu preencho o espaço com prazer.
É bom. O próximo que o Breno faltar, a gente liga, a gente dá uma sacaneada violenta.
Maravilha.
Valeu, Breno.
Gente, obrigado.
Juro que eu fiquei com medo, ainda bem que a gente fala de Mac, porque se fosse de futebol eu tava ferrado, porque o Neto é corintiano roxo e o São Paulino, meu time tá numa draga, então passei o primeiro ileso, ufa.
Obrigado. Que isso, Breno.
Bem-vindo. Bem-vindo e até a próxima.
Obrigado pela recepção de todos aí, valeu.
Valeu, Edu, até semana que vem.
Valeu, abraço pra todo mundo, até a próxima.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.